O regulamento visa, de acordo com a sua própria formulação, cito, impedir a importação e armazenamento na União Europeia de bens culturais exportados ilicitamente num país terceiro, permitindo assim reduzir o tráfico de bens culturais, lutar contra o financiamento do terrorismo e proteger o património cultural, nomeadamente os objetos arqueológicos de países de origem afetados por conflitos armados. Trata-se de uma iniciativa que visa, de alguma maneira, colmatar uma lacuna existente no direito comunitário, que até agora tem apenas regras sobre exportação e sobre restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente num Estado-membro, e esta proposta de regulamento visa justamente cobrir a matéria da importação de bens culturais para o espaço aduaneiro da União Europeia, matéria que até agora tem estado ausente da regulação comunitária. Trata-se de uma iniciativa que, de acordo com a sua exposição de motivos, será acompanhada de um conjunto de ações, quer a nível da União Europeia enquanto tal, quer em cooperação com a Unesco e com outras instituições internacionais, e o seu objeto principal consiste em fixar procedimentos que, de alguma maneira, protejam a licitude da entrada em regime em regime de livre prática, exatamente. Em regime de livre prática, a fixação de um conjunto de procedimentos para a entrada em regime de livre prática ou de outro regime que não seja o trânsito, e que passa basicamente pela fixação ou pela exigência de licenças de importação e de declarações do importador que permitam aferir que estes bens culturais importados para o espaço aduaneiro da União Europeia não resultam de comércio ilícito de bens culturais, e esse é o objetivo essencial. Finalmente, uma última nota para dar conta de que, de acordo com o próprio disposto nesta proposta de regulamento, dá-se assim também resposta, através da fixação deste regime, que é um regime excepcional relativamente ao regime que é comum à circulação de mercadorias dentro da União Europeia, dá-se assim resposta, como dizia, quer à Agenda Europeia de Segurança 2015 e o Plano de Ação para 2016, quer relativamente a resoluções do Parlamento Europeu e do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta mesma matéria relativa ao comércio ilícito e tráfico de bens culturais. Finalmente, uma última nota para dar conta de que se trata de uma matéria da competência exclusiva da União, de acordo com o disposto no Tratado de Lisboa, e que, como tal, não faz com que a apreciação que é feita nesta Comissão não seja a da aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que não faz sentido que assim seja feito, mas sim uma apreciação de caráter mais geral. E daí que a conclusão seja a de que, enfim, esta proposta de regulamento esteja em condições de ser enviada para a Comissão de Assuntos Europeus, que apreciará, enfim, da sua matéria substantiva, enfim, de acordo com o disposto na própria proposta. É isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado José Malpereza. Não registro pedidos de intervenção, de maneira que vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, pese embora a ausência de representação do grupo parlamentar do CDS e do Partido Ecologista Os Verdes. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Vamos então passar aos relatórios finais das petições. Continuando a verificar-se a ausência da deputada Vânia Dias da Silva, não há outras,
relatórios convolados, são coisas em que não haverá menção do relator, Certo. Foram admitidas, um relatório
então, não há nada a aplicar para aqui.
Tem que ser aprovado.
Tem que ser. Então tem que ser votado. Portanto, eu pergunto se relativamente à. Bom, o Sr. Deputado Telmo Correia estará em condições de apresentar o relatório relativo à petição número 297?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, o relatório está, é um relatório da responsabilidade e está encarregue à doutora Vânia Dias da Silva e, portanto, nada como o seu autor e, portanto, eu desmereceria seguramente na apresentação que a autora do relatório estará em condições de fazer. O problema que há, Sr. Presidente, é que, tanto quanto eu sei, a deputada Vânia Dias da Silva está numa visita de trabalho político em que está a acompanhar, precisamente até, não diretamente, mas vagamente no âmbito até desta, dos nossos trabalhos, porque penso que é uma visita à Associação de Apoio à Vítima, em que ela, a pedido da Sra. Presidente do CDS, está a acompanhá-la e, portanto, enfim, foi uma circunstância excepcional, por isso penso eu que ela não está presente e apresentará logo possível, se o Sr. Presidente estiver de acordo. Ela disse-me, de resto, previa chegar por volta das 11 horas e, portanto, se estivermos a tempo, será assim, se não, o Sr. Presidente pedia que passasse para uma próxima reunião, se estivesse de acordo, e se a Comissão não se opusesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, assim faremos. As petições seguintes dizem respeito à solicitação de adoção de medidas para suprir a perda de capacidade operacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e várias outras petições que solicitam a criação da carreira de quadros superiores de proteção civil, gestão de emergência. Em relação a estas petições, aplicando o mecanismo da convolução, pergunta-se apenas se as senhoras e os senhores deputados têm alguma sugestão ou algo a adiantar relativamente aos processos de que têm conhecimento. Sendo assim, podemos então votar. A petição número 393, medidas para suprir a perda de capacidade operacional do SEF, quem vota contra, quem se abstém, portanto está convolada, e as petições números 413, etc., quanto à carreira de quadros superiores da Proteção Civil, quem vota contra, quem se abstém, portanto está também aprovada. Peço, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que não há pareceres da Subcomissão de Ética, e entramos assim no ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que diz respeito à nomeação dos representantes da Primeira Comissão no júri do Prémio Barbosa de Melo. Este prémio foi instituído e será atribuído pela primeira vez em 2018, portanto no corrente ano, e tal como consta do respectivo regimento, o júri que atribui o prémio é presidido pela Primeira Comissão. É presidido pela Primeira Comissão, ou pelo Presidente da Primeira Comissão, e integrado por quatro deputados que deverão ser indicados pela Comissão de Assuntos Constitucionais e pela Comissão de Educação. Em articulação com o Presidente da Comissão de Educação, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, entendemos que, por um lado, garantir a mais ampla representação das diferentes tendências ou forças representadas na Assembleia da República. Por outro, para melhor ter em conta quer a figura do homenageado, que foi um professor da Faculdade de Direito de Coimbra, presidente desta Assembleia e uma figura pública notável, para permitir uma melhor adequação também, que isso seria de forma ideal em articulação dos coordenadores de cada uma das comissões para encontrar os quatro nomes a indicar. Se as senhoras e senhores deputados concordarem com esta metodologia, a Comissão de Educação vai reunir ao meio-dia e poderá já estar na posse daquilo que aqui for decidido para o mais tardar na próxima semana podermos proceder já com algum atraso à indicação dos quatro membros do júri. Portanto, se não há oposição, dou por aceite a metodologia proposta e irei dar conhecimento ao Presidente da Comissão de Educação, no sentido dos coordenadores de ambas as comissões se encontrarem e acordarem entre si quatro nomes para integrar o júri do Prémio Barbosa de Melo. Temos no ponto. Faz o vosso, deputado Filipe Neto Brandão.
Só um pedido de esclarecimentos e antecipando que concordo e reconheço ser válida e útil e preferencial essa opção de alargar ao máximo a representatividade partidária dos grupos parlamentares. Portanto, se bem concluo, ao invés do que normalmente sucederia, que é o PS e o PSD na primeira comissão indicarem, por força da representação partidária, indicarem os dois elementos da primeira comissão e suceder o mesmo na Comissão de Educação, portanto, o júri seria composto por dois elementos do PS e dois do PSD. Portanto, não será essa a solução, portanto, os coordenadores da primeira e da... E qual é o número da Educação, whatever, o número da outra comissão, se encontrarem e, portanto, o PS indicará um representante das duas comissões, o mesmo do PSD, e também o mesmo de mais dois grupos. Portanto, é essa a sugestão que está feita? Pronto, ok, certo.
A ideia é flexibilizar os processos de seleção dos nomes dos membros do júri, em vez de cada comissão, isoladamente, escolher...
Portanto, a indicação não é feita agora?
Não, os coordenadores da primeira e da outra reunirão, articularão entre si e comunicarão e nós aprovaremos na próxima... Faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se eu bem entendo, já temos por inerência dois presidentes que por coincidência são do Partido Socialista. É só um presidente? Ah, é só o da primeira comissão. É só a primeira comissão, não é conjunto. Obrigado.
Não só está esclarecida, como posso comprometer até ao final do dia de hoje o grupo parlamentar do Partido Socialista indicará
o
seu
representante. Seria o ideal. Muito obrigado, Srs. Deputados. Nós iremos comunicar imediatamente à Comissão de Educação para que eles tenham em conta o que foi aqui deliberado esta manhã. Ora, o ponto 8 da ordem de trabalhos, a apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar do Parlamento Europeu do dia 21 de novembro. Senhora Deputada Elsa Paes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Este relatório é feito por mim e pela deputada Ângela Guerra. A deputada Ângela Guerra não está, mas penso que nada obstará, porque é pacífico que eu própria possa apresentar o relatório. De todo modo, foi feito por ambas com a colaboração da assessora que nos acompanhou a esta reunião FAME, promovida pelo Parlamento Europeu por ocasião do Dia para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. O objetivo da reunião era justamente acompanhar a implementação da Convenção de Istambul, quer do ponto de vista da sua monitorização, quer do ponto de vista da ratificação dos Estados-membros, e também foi objetivo de cada Estado-membro irem dois parlamentares, um de cada partido, porque se no nosso país, da visão que temos relativamente a estas matérias, é pacífica e é uniforme, noutros países isso não acontece. 11 Estados-membros ainda não ratificaram a Convenção, depois dela ter entrado em vigor em 2014, o que é preocupante, e por isso mesmo a própria União Europeia também ainda não a ratificou. Alguns dos dados apresentados são preocupantes e até surpreendentes. Na UE morre uma mulher por dia assassinada pelos seus companheiros, maridos ou ex. Em Itália, uma mulher é assassinada em cada dois dias. Portugal, as cifras estão conhecidas e, portanto, situamo-nos abaixo destas percentagens, o que também não nos traz aqui nenhuma situação de conforto, porque qualquer assassinato de mulheres é ele preocupante. O silêncio continua a imperar e, segundo estimativas, em 50% dos casos não é feita nenhuma denúncia, sendo que as consequências em termos de saúde chegam a ser também muito preocupantes. 70% destas mulheres têm consequências graves em termos de saúde. Outro dado é que a visão, a forma como, sob o ponto de vista da representação deste crime, está associada a ela uma grande normalização do mesmo, ou seja, o crime convive com as regras sociais sem que sobre ele existam as reações de forte repúdio, como obviamente deviam existir. E, portanto, é fundamental combater não só o silêncio, mas também a normalização deste tipo de violência. Há um dado preocupante em alguns países da União Europeia, nomeadamente Polónia, onde a Convenção foi ratificada em 2016, mas a visão conservadora que impera no país quer inclusivamente denunciar a Convenção, porque consideram que ela é um atentado, veja-se, é hilariante, à família. Portanto, não tem nada a perspectiva do género da violência doméstica, mas fazem deslocar a perspectiva do género para as questões meramente familiares, e esta visão foi apresentada, de facto, como muito preocupante. Portanto, também foi dito que importa reforçar esta ideia central da Convenção de Istambul, como tendo um enquadramento único internacional e como sendo um instrumento jurídico muito completo, de que a visão doméstica, de que a violência doméstica e a violência de género não é, obviamente, uma violência familiar, embora ocorra normalmente nos contextos familiares, mas não só, é uma violência social e, por isso, uma grave violação dos direitos humanos. Este entendimento, que para nós é pacífico, não é pacífico em todos os Estados-membros, daí 11 ainda não a terem ratificado. Os parlamentares têm aqui um papel muito forte, que está inscrito no artigo 70 da Convenção de Istambul, e Portugal tem vindo a cumprir esse papel, quer pela forma como acompanhamos estas temáticas, quer pela legislação que depois da Convenção já foi aprovada, no sentido de alinharmos o nosso quadro legislativo, que já está muito na linha da Convenção, mas de o alinharmos ainda mais na linha das recomendações aí propostas. O Lobby Europeu de Mulheres acha que, além das leis que em alguns países já são muito avançadas e muito confortáveis neste combate, há um outro combate a fazer, que passa pela mudança de mentalidades e pelas questões da prevenção. No nosso país também a este nível muito tem sido feito, nomeadamente os programas de cidadania para a escola, mas ainda assim não surtem. a eficácia desejada. Gostava de dar nota de um projeto do Conselho da Europa que se chama HELP, que é uma formação de rede de escola de magistrados de cursos online, que está a ser utilizado por 20 mil utilizadores, e eu penso que nem todos os Estados-membros, e foi reforçada esta ideia, terão conhecimento desta rede online para a poderem utilizar. Uma outra nota de um projeto Equality Now, que tem analisado 82 jurisdições mundiais e apresenta dados absolutamente preocupantes. Nestas 82 jurisdições analisadas, há, por exemplo, leis que permitem ao criminoso sair impune se alegar um acordo com a vítima. Há leis que permitem explicitamente a violação no casamento, há leis que permitem discricionariedade judicial para reduzir as penas e definir as provas, e há leis que continuam, obviamente que não são as nossas, na maior parte destes exemplos que apontei, mas que continuam a não reconhecer que o consentimento é impossível em situação de dependência ou vulnerabilidade extrema. E por isso mesmo têm dificultado muito estes processos de investigação. Portanto, quer eu, quer a deputada Ângela Guerra, apresentámos os avanços que em Portugal se têm feito relativamente a estas matérias, não só legislativos, mas também dos diversos planos. Apresentámos a prioridade transversal a todas as governações que esta área tem ao nível político e alguns avanços, como o gender budgeting, que é uma maneira de comprometer não só as tutelas diretamente associadas à área, mas todas as tutelas da ação política, de forma a que combatam e que façam a alocação de verbas que as identifiquem. Não significa ter mais verbas, mas identificar as verbas para combater a violência doméstica, que passa por um projeto muito inovador no contexto europeu e que resulta de uma das recomendações, inclusivamente, do Conselho da Europa, que é o gender budgeting. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Bom, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim tem a palavra.
Muito obrigado. Era para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer à Sra. Deputada Elsa Paes a apresentação do relatório que aqui nos fez e a participação, juntamente com a Sra. Deputada Ângela Guerra, nesta reunião interparlamentar, e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, como é evidente, se sente co-participante e se reflete em todas as conclusões que aqui foram aduzidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Então, resta-nos agradecer a informação que nos foi prestada pela Sra. Deputada Elsa Paes e cumprimentá-la pela representação que asseguraram desta Casa em Bruxelas. Vamos então passar ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Na passada semana, a apreciação da carta interessada pelo Sr. Presidente da República, contendo a justificação do sentido de não promulgar, o decreto e de o devolver a esta Casa, foi-nos remetida, quando os seus deputados tiverem disponibilidade para ouvir o Presidente da Primeira Comissão, eu prosseguirei. Dá licença, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu a carta que lhe foi endereçada pelo Sr. Presidente da República, com a justificação da não promulgação e devolução ao Parlamento do projeto de lei relativo ao financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, na semana passada. E essa carta, portanto, foi endereçada aos grupos parlamentares, ao PAN, com conhecimento aos senhores vice-presidentes, aos deputados secretários da mesa e, estou a ler, e senhor presidente da primeira comissão. A carta não foi apreciada na reunião da semana passada, uma vez que estava agendado para essa mesma tarde a apreciação do teor dessa missiva do Presidente da República. Nesse sentido, não só não foi apreciada, como anunciei que a ela regressaríamos na reunião seguinte, ou seja, nesta reunião. Se não houver mais considerações a fazer relativamente a este caso, eu gostaria de acrescentar apenas, a tudo o que já foi dito, duas questões. Foi pacífica a admissão das apreensões do Sr. Presidente da República em matéria de transparência e publicidade. Creio que ao longo de todo este processo ficou muito claro que, pela parte que toca à condução do processo no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, não houve qualquer atropelo aos princípios de transparência e publicidade, pelo que não se conclui pela necessidade de proceder a quaisquer revisões das metodologias de funcionamento que temos seguido. Uma segunda questão que queria, por não ter sido abordada por ninguém, mas por me parecer de maior relevância e que pedia que fosse objeto de futura ponderação, não queria deixar de assinalar a incomodidade que provoca a referência ao envolvimento do Tribunal Constitucional para além da legítima apresentação das apreensões que desencadearam os trabalhos da primeira comissão. Essa referência consta da exposição de motivos da carta que nos foi endereçada pelo Sr. Presidente da República e dos esclarecimentos públicos e em plenário que foram prestados na sequência do conhecimento dessa deliberação. Penso que o respeito pelo princípio da separação dos poderes e a garantia da independência judicial, e o Tribunal Constitucional é de pleno direito parte do poder judicial independente consagrado na nossa lei fundamental, deverão merecer no futuro uma mais rigorosa ponderação. Sr. Deputado José Silvano.
Eu, quanto a essa segunda parte, Sr. Presidente, até para o coordenador do grupo de trabalho informal, eu quase que digo o mesmo que o Sr. Presidente disse em relação à Comissão. Acho que cumpriram-se todos os procedimentos normais que até aqui existiam sobre essa matéria. Em primeiro lugar, e tenho que dizer isto com toda a clareza, foi aqui constituído um grupo informal pela Comissão. Foi a Comissão que decidiu que o grupo era informal. O grupo informal é reservado. É reservado, mas não é secreto, porque a ordem pública, a ordem de trabalhos era pública, os partidos estiveram todos representados em todas as reuniões e eu próprio, no final de cada reunião, fiz várias declarações à comunicação social por telefone, por interposição, direta lá fora. Agora, era um grupo reservado. Se era reservado, não era aberto à comunicação social. Mas isto era o estatuto do grupo que aqui foi constituído. Depois do trabalho, o trabalho foi aqui apresentado, mesmo que digam que foi resumido ou não, constava a apresentação da ordem de trabalhos da reunião, que era pública, sobre essa matéria, e todos os deputados receberam o documento na ordem de trabalhos como documento anexo. Se podia ser feito de outra maneira ou não, se o Presidente está a dizer que se podem melhorar os procedimentos podem-se melhorar sempre. Agora, o que é verdade é que também não atropelou nenhum procedimento existente. Só queria que isso ficasse claro.
Sr. Deputado José Silvano, o que eu precisamente disse é que não havia nenhuma alteração a fazer nos procedimentos, na medida em que considero que a publicidade e a transparência foram integralmente respeitadas nos métodos de funcionamento da Comissão de Trabalho e da Comissão de Assuntos Constitucionais. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer, de uma forma muito breve, que a posição oficial do Partido Social Democrata e do Grupo Parlamentar, como é evidente, sobre esta matéria, será feita depois do momento das eleições diretas que vai decorrer neste fim de semana, conforme aliás foi decidido pela Conferência de Líderes e razão pela qual esta matéria não foi apreciada em plenário. Independentemente, obviamente, de considerações que os deputados do PSD possam exprimir individualmente, mas a posição oficial é que discutiremos com mais pormenor esta questão depois das eleições diretas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Bambarim. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, há aqui dois aspectos diferentes. Um tem que ver com a reapreciação do conteúdo da iniciativa legislativa, que naturalmente será feita no momento certo, e portanto já houve um acordo na Conferência de Líderes, no sentido de que essa apreciação seja feita, creio que no final de fevereiro, e portanto quando estiver estabilizada a situação do PSD, e portanto essa questão será objeto de apreciação no momento oportuno. Agora, algo que não se apaga e não é suscetível de reapreciação é o procedimento, e aí compartilho a ideia de que não houve nenhum atropelo por parte desta Comissão e do Grupo de Trabalho Informal que foi constituído, aquelas que são as regras de funcionamento adequadas da Assembleia da República. Os grupos de trabalho constituídos no âmbito das apreciações de iniciativas na especialidade não são abertos, mas não são secretos. E neste caso estamos a falar não de um grupo de trabalho constituído no âmbito de um processo legislativo, em que haja uma iniciativa legislativa aprovada na Generalidade ou que tenha baixado à Comissão sem votação depois da apreciação da Generalidade, mas estamos a falar de um grupo de trabalho que foi designado de informal precisamente porque não estava em discussão nenhuma iniciativa legislativa formal. E nesse sentido não creio que fosse adequado, havendo, como é do conhecimento público, uma contribuição até escrita do Tribunal Constitucional para a alteração de vários diplomas legislativos, entre eles a Lei de Financiamento dos Partidos, mas também a Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e a Lei relativa à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, não seria adequado que os membros desse grupo de trabalho informal colocassem na praça pública as sugestões do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional poderia tê-lo feito se o entendesse, assim não o entendeu, e não seria adequado da nossa parte estar a colocar na praça pública aquilo que não foi da nossa autoria, mas do Tribunal Constitucional. E, portanto, como já foi subejamente clarificado, esse grupo de trabalho funcionou, entregou o resultado do seu trabalho em outubro, que circulou para as lideranças dos grupos parlamentares, e, portanto, não é justo dizer que houve aqui qualquer secretismo por parte deste grupo de trabalho, e, portanto, creio que não há nada a alterar naquele que foi o procedimento seguido, que foi, aliás, correspondente ao procedimento que é normal e adequado nesta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia.
Tinha pedido, Sr. Presidente, presumo que não tivesse visto, mas tinha feito sinal. Não, para dizer duas ou três coisas, Sr. Presidente, e enfim, em coerência com aquilo que tem sido a posição do CDS nesta matéria, começar por dizer que, obviamente, nós nos revemos e louvamos na carta dirigida pelo Sr. Presidente da República e no exercício do veto em relação a esta matéria por parte do Sr. Presidente da República. O CDS foi contra parte daquilo que foi decidido e deliberado nesta matéria, votou contra, de resto, em votação final esta mesma matéria, disse que era contra e disse porquê, depois apelou, e fez sempre antes, ou seja, disse que era contra antes, apelou ao veto imediatamente a seguir, apelou ao veto do Presidente da República e, portanto, só podemos ficar satisfeitos com a existência do veto por parte do Sr. Presidente da República. Dizer, em relação a esta matéria, no entanto, que a nossa posição não é mais do que aquilo que é, ou seja, não estou a tentar transformá-la numa coisa diferente do que aquilo que é, e com o conhecimento que eu tenho, e de resto com o conhecimento que deriva do facto de eu próprio ter tido responsabilidade na indicação do Sr. Deputado António Carlos Monteiro para o Grupo de Trabalho, foi quem esteve sempre e acompanhou esta matéria, porque entendi que era possível uma matéria que implicava alguma especialidade, alguma especialização, e é uma matéria que ele conhece e conhece há muito tempo profundamente, e portanto seria útil a participação dele. Em relação à metodologia, dizer o seguinte, quer dizer, eu não posso dizer diferente daquilo que é verdade, ou seja, nós concordámos com a metodologia do grupo de trabalho, concordámos com a sua existência, concordámos com a forma e, como o próprio CDS disse, e de resto disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, com toda a lisura no plenário, e portanto aí sem, de forma pública, não é? Disse-o no plenário, nós estamos de acordo com grande parte das alterações que foram sugeridas e as alterações que foram aprovadas, quer dizer, penso que sobre isso não existe nenhuma dúvida. O CDS, no entanto, e como ele o disse também de forma muito clara, demarcou-se de duas matérias que para nós eram importantes e eram relevantes. Era a questão do IVA, como é sabido, e era a questão do teto ou do limite global do financiamento. Penso que não estarei a cometer nenhum erro, dizendo que essas foram as duas matérias em que o CDS se separou e que entendeu por isso que não devia dar o seu apoio a este mesmo diploma. Dito isto, o que é que eu posso dizer? Acho que em relação à metodologia, ao contrário do que disse o Sr. Deputado António Filipe, eu acho que o Parlamento e os partidos políticos têm que tirar daqui lição e têm que perceber que têm que ter outras cautelas noutras circunstâncias em relação a esta mesma matéria, porque, de facto, a ideia que ficou e a ideia que passou para a opinião pública, certa ou errada, com grau de injustiça ou não, a ideia que ficou é que do grupo de trabalho nós não temos conhecimento suficiente da forma como, quer dizer, do que é que cada um propôs, do que é que cada um disse em cada momento, se calhar num próximo processo haverá que ter mais cuidado com isso, seguramente, e em segundo lugar, que a discussão em plenário, não só pela forma como foi feita, e de resto está muito expressa na missiva do Sr. Presidente da República, como até pela data que foi escolhida, isto foi muito criticado da opinião pública, ou seja, uma data em cima de um período de interrupção dos trabalhos, normal por se tratar de um período de festas, e portanto, e uma discussão única no plenário, em que quem criticava as propostas, como era o caso do CDS, fez a crítica, e disse porquê, e disse o que é que discordava, mas quem as defendia não as defendeu. É o que está expresso na carta do Sr. Presidente da República. Ou seja, não só não é claro na exposição de motivos, aquilo a que o deputado António Carlos Monteiro chamou, não é claro na exposição de motivos, como não foi defendido de forma suficiente, no entender do Sr. Presidente da República, e eu estou de acordo, em sede de plenário. Isto aqui significa que, em matérias com esta sensibilidade, com esta relevância, o Parlamento e, eventualmente, esta Comissão também, no futuro teremos que ter outro cuidado na sua análise e no seu debate. Surpreendeu-me, de resto, Sr. Presidente, e permita que lhe diga, uma declaração sua que vi na televisão dizendo que estava surpreendido com o CDS, uma vez que tínhamos dado o nosso acordo. Bom, que fique claro, o CDS nunca deu acordo à substância desta matéria. E se é verdade aquilo que nos diz o deputado José Silvano, que aqui veio um relatório descrevendo, enfim, de forma ainda que sintética, aquilo que eram os trabalhos do Grupo de Trabalho, esta Comissão não fez nenhum debate de substância sobre as questões e, portanto, não é possível que o Sr. Presidente tenha dito que o CDS concordou quando o CDS, de facto, nunca concordou, nem a 18, nem a 20, nem em data alguma. O CDS remeteu esta matéria para o Grupo de Trabalho e o Grupo de Trabalho remeteu esta matéria, como disse o Sr. Deputado António Filipe, e aí bem, remeteu para as lideranças parlamentares,
as lideranças parlamentares acabaram por remeter esta matéria para o plenário e, portanto, a única discussão de substância que nós tivemos foi no plenário. E, portanto, essa foi a discussão, independentemente da discussão no grupo de trabalho, onde eu próprio, tirando aquilo que é do conhecimento público e tirando aquilo que me foi transmitido pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não tenho sequer conhecimento das várias reuniões e do que é que aconteceu em cada uma e do que é que foi dito em cada uma. Portanto, quer dizer, esta foi a realidade dos factos. Ou seja, sendo claro, o CDS não se opôs à metodologia, participou na metodologia, concordou com grande parte, enfim, 80% da expressão não é minha, a expressão é de quem esteve, penso eu, no grupo de trabalho, ou do próprio líder parlamentar, o Dr. Nuno Magalhães, concordámos com grande parte daquilo que estava a ser feito, discordámos em dois pontos, esses dois pontos disseram nós não subscrevemos e, portanto, não damos o consenso, o nosso consenso, para que isto vá para plenário com o consenso de todos, porque há dois pontos que nós não concordámos, explicámos em plenário porque é que éramos contra esses dois pontos e votámos contra. Não mais do que isto, isto é a nossa posição. É clara, vale o que vale, penso que o processo terá forçosamente que ser repreciado, como aqui foi dito, e espero que haja uma reponderação por parte das várias forças políticas em relação ao conteúdo, designadamente em relação a estes dois pontos, em relação aos quais nós temos a nossa oposição, e além disso, obviamente, penso que isto, na minha opinião, deveria servir de cautela, porque nós não somos contra a existência de grupos de trabalho, achamos que os grupos de trabalho podem ser úteis, achamos que os grupos de trabalho em matérias precisamente sensíveis podem servir para aproximar posições entre os partidos. Agora, depois, é preciso ter alguma cautela, seja no timing, seja no momento, seja na descrição, seja nas atas, nesse tipo de matérias, para que tudo possa ficar claro no futuro. É isto e não mais, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Correia. Sr. Deputado José Manuel Pereza pediu a palavra, Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra e o Sr. Deputado Jorge Lacão, Isabel Moreira e Jorge Lacão. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. A devolução à Assembleia da República sem promulgação por parte do Sr. Presidente da República deveu-se explicitamente a razões de natureza procedimental. É isso que consta da carta que acompanha a devolução do diploma à Assembleia da República, não relacionando o Sr. Presidente da República razões de conteúdo para proceder a esta devolução. E, portanto, registamos essa posição do Presidente da República, que tem, naturalmente, um significado político bastante relevante. Nesta matéria do procedimento, é absolutamente indiscutível que a metodologia de trabalho que foi desenvolvida no âmbito desta primeira comissão foi aquela que se tem vindo a adotar para, digamos assim, para a obtenção ou para a tentativa de obtenção de consensos aquém de um procedimento legislativo formal. E, portanto, não cabem dúvidas de que o procedimento seguido foi o procedimento normal, sem embargo, evidentemente, de, a todo o tempo, todas e todos nós estarmos perfeitamente legitimados para repensar aquilo que houver a repensar. E, portanto, não há, a este respeito, suponho eu, nenhum tipo de tabu. Pelo contrário, creio que todos temos vindo ao longo do tempo, ou melhor, a Assembleia tem vindo ao longo do tempo a esforçar-se por melhorar os seus procedimentos de trabalho e não há nisso nenhum tipo de drama, não há nisso qualquer tipo de anormalidade. Mas, repito, realmente aquilo que foi seguido é, para todos nós e todas nós, indiscutível, que foi o procedimento normal e esse procedimento normal é um procedimento que, sendo reservado, não tem o label de segredo que lhe foi afivelado, enfim, no âmbito de um debate público, nem sempre conduzido da melhor maneira. Finalmente, da parte do Bloco de Esquerda há uma evidente preocupação que já foi reiterada várias vezes neste, enfim, neste dossiê, se assim lhe posso chamar, que é justamente o de assegurarmos que a fiscalização por parte de uma entidade envolvida no, digamos assim, na constelação institucional do Tribunal Constitucional, seja dotada de todas as condições para que não caia sobre ela qualquer risco de inconstitucionalidade que deixaria essa dimensão de fiscalização, enfim, ausente e com enorme prejuízo para a credibilidade pública da, dessa dimensão essencial da democracia, que é
a dos partidos políticos e o do espectro de financiamento. Portanto, isto significa que se mantém nesta circunstância uma situação de fiscalização deficiente, como já foi salientado pelo Presidente do Tribunal Constitucional, e é reconhecido por todos os partidos que participaram neste procedimento legislativo, ou nesta tentativa de desencadear procedimento legislativo, e, portanto, nós devemos cuidar prioritariamente e urgentemente dessa dimensão. E reitero, para terminar, a vontade ou a disponibilidade manifestada pelo Bloco de Esquerda já várias vezes neste contexto, que é a nossa disponibilidade para melhorar a lei no que diz respeito a aspectos de conteúdo com os quais, dos quais nos distanciamos e que devem, do nosso ponto de vista, merecer uma reponderação, sendo que a questão da fiscalização deve, ou a dimensão de fiscalização, deve obter um consenso o mais rapidamente possível por parte dos partidos, sendo aliás que esse consenso existe e, portanto, se trata de o plasmar o mais rapidamente possível em letra de lei. Era isto que queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra na sequência de intervenções já feitas, posteriormente à minha. E apenas para dizer o seguinte, se há alguma crítica a fazer à condução deste processo, ela não é sacável à primeira comissão. Porque, efetivamente, não dependeu desta comissão haver ou não iniciativa legislativa. O trabalho desta comissão, o trabalho do grupo de trabalho constituído, porque é bom sempre salientar que não deu entrada nesta comissão nenhuma iniciativa legislativa, e o trabalho fez foi criar condições para que as lideranças parlamentares pudessem decidir se haveria ou não uma iniciativa legislativa. E se as lideranças parlamentares não tivessem concluído maioritariamente, enfim, a subscrição de uma iniciativa legislativa, ela não teria existido e esta comissão teria encerrado aí os seus trabalhos e, portanto, não passaríamos daí. Ora, e o que se passou posteriormente foi que, de facto, houve uma iniciativa legislativa que foi entregue e que a Conferência de Líderes terá considerado, e sendo conhecidas as duas divergências manifestadas pelo CDS, isso de facto não foi escondido de ninguém, e, portanto, não obstante, a Conferência de Líderes considerou que estava em condições de, não apenas os líderes parlamentares, aí não é a Conferência, os líderes parlamentares considerarem, cinco líderes parlamentares considerarem que poderiam subscrever uma iniciativa legislativa porque ela reunia o consenso suficiente para ser aprovada, e a Conferência de Líderes, e isto não tem nada a ver com a nossa Comissão, decidiu que podia agendá-la para um dos dias seguintes, para o dia 21 de dezembro, e com uma grelha D, que é uma grelha que, enfim, que se tem vindo a tornar normal no funcionamento desta Assembleia. E, portanto, se conclui hoje que a Conferência de Líderes, afinal, não devia ter agendado aquilo logo para o dia 21 e, porventura, teria agendado para janeiro ou para fevereiro ou para quando se entendesse que as condições estavam maduras, bom, isso foi uma consideração que na altura não se fez e julgo saber que ninguém suscitou essa questão. E, portanto, não houve ninguém na Conferência de Líderes, nem o CDS, nem o deputado do PAN, que tivesse dito, não, esperem lá, que esta questão talvez fosse preferível que isto não fosse discutido agora, porque é uma questão fraturante. Ora bem, a questão é que não era, porque se nos recordarmos, a isenção do IVA para os partidos foi introduzida em 2000, através da Lei 23 de 2000. E ela foi absolutamente pacífica. Não há nos trabalhos preparatórios da Lei 23 de 2000, nem sequer na opinião publicada subsequente à Lei 23 de 2000, qualquer indicação, qualquer crítica a essa isenção e, portanto, qualquer indicação de que esta era uma questão, de facto, fraturante, para usar uma terminologia atual. Mas depois tornou-se, e portanto é algo com que se vai ter de conviver, e portanto quando esta questão for reponderada, terá de haver naturalmente, enfim, o debate com a profundidade necessária a que haja um cabal de esclarecimento da opinião pública sobre o que está em causa, até para evitar, enfim, ativos tóxicos que existiram na opinião publicada nos últimos tempos. Mas, portanto, só para dizer, Sr. Presidente, que que se há alguma crítica a fazer à celeridade com que este processo decorreu, ela não pode ser assacada lá à primeira comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, quando algo num processo não corre bem, faz sentido que procuremos refletir, e desejavelmente com a serenidade que o sentido das responsabilidades exige, o que é que possa ser feito para corrigir para o futuro esses aspectos que possam não ter corrido da melhor maneira. Mas eu estou inteiramente de acordo, e já tive a ocasião de sublinhar, tanto em plenário como noutro tipo de debates, que o trabalho desenvolvido a partir do impulso da primeira comissão com a constituição de um grupo de trabalho informal é um trabalho que foi em si mesmo exemplar. E quero voltar aqui a reiterá-lo. Porque foi um trabalho, como sublinhou nomeadamente há pouco o Sr. Deputado António Filipe, e bem, não foi um trabalho incidente sobre uma iniciativa legislativa, qualquer que ela tenha sido, com base, portanto, num procedimento regimental de apreciação de iniciativas legislativas ao abrigo de disposições regimentais. Foi outra coisa. Essa coisa foi, a partir do impulso suscitado, e bem também, pelo Tribunal Constitucional, um modo de os partidos conversarem entre si, amadurecerem soluções possíveis num processo de entendimento que levou o seu tempo, para, entre eles, e no contacto informal que foi havendo com o Tribunal Constitucional, se procurar uma solução o mais consensual possível. Este trabalho foi todo ele desenvolvido numa fase prévia ao processo legislativo. E como qualquer trabalho que envolva negociação entre partidos, em fase prévia ao processo legislativo, é por natureza reservada ou então não compreendemos o mundo em que vivemos. E foi isso que aconteceu. Como disse também o Sr. Deputado José Silvano, e eu quero reiterar, a reserva do trabalho efetuado não se confunde com segredo. As reuniões do Grupo de Trabalho foram todas publicitadas no site da primeira comissão. E quando os trabalhos chegaram ao fim, o Sr. Deputado José Silvano entregou nesta comissão o resultado desse trabalho e o Sr. Presidente determinou, e bem, de que eu fosse dado conhecimento às lideranças partidárias dos grupos parlamentares para o efeito que tivessem por conveniente. Tudo isto de uma lisura completa e de um procedimento institucional corretíssimo. Feita esta primeira observação, gostaria de passar à segunda. Mas houve um problema relativamente à publicidade em volta do tema e à conveniência de esclarecimento? Naturalmente que sim. Mas essa não é uma questão da primeira comissão. É uma questão que se reflete no quadro de um agendamento decidido em conferência de líderes. E aqui importa abrir uma outra reflexão mais ampla. Os senhores deputados de vários grupos parlamentares já me ouviram dizer nesta comissão, e nomeadamente de uma vez, num apelo a que o Sr. Presidente pudesse levar o tema à conferência dos presidentes das comissões, e o mesmo que disse aqui nesta sede, também já o pude dizer oportunamente na própria conferência de líderes, onde, enquanto vice-presidente da Assembleia da República, tenho assento, é preciso refletir sobre os procedimentos de agendamento que se fazem, porque o espírito e a letra da Constituição, do regimento, a meu ver, exige que sejamos mais exigentes quanto ao modo de cumprimento dessas regras regimentais. E passo a esclarecer. É certamente politicamente questionável que se agendem matérias em conferência de líderes antes de ter dado às comissões o tempo regimental adequado para a elaboração dos pareceres prévios sobre os diplomas a agendar. É certamente adequado esperar que, salvo motivo muito extraordinário, não se agenda em conferência de líderes matérias que nem sequer ainda tenham dado entrada na mesa da Assembleia da República. Se nós queremos ser intelectualmente honestos uns com os outros, creio que é aqui que devemos identificar o problema do procedimento. Nada teve, portanto, a ver com o grupo de trabalho, nada teve a ver com a primeira comissão, aquilo que pode ter a ver foi com o critério do agendamento. E sobre isto em concreto, agora contextualizando, queria, no entanto, dizer o seguinte. Se é necessário, e o meu próprio grupo parlamentar já suscitou em conferência de líderes, a necessidade de uma reponderação desse tipo de procedimentos que acabei de referir, contextualizando o caso em concreto da iniciativa do financiamento partidário, importa sublinhar, a meu ver, dois pontos. O primeiro é de que, tendo esse agendamento sido efetuado na sequência dos trabalhos relativos ao orçamento, e tendo os trabalhos relativos ao orçamento, como todos sabemos, condicionado drasticamente o desenvolvimento dos procedimentos existentes na Assembleia relativamente a todos os outros temas, as necessidades de agendamento da Assembleia estavam, por essa razão, naturalmente saturados. E, estando perto do final do ano, naturalmente compreende-se, em parte, que tenha havido uma maior pressão no critério dos agendamentos nessa fase final do ano. A segunda observação é de que havia uma outra razão de alguma preocupação quanto à celeridade, quanto àquele agendamento em concreto. É que se sabia, que sabia-se naturalmente, e não há nisto nada de controverso, que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, e bem, volto a sublinhá-lo, e bem, tinha vindo a chamar a atenção para a importância da urgência de fazer aprovar a solução legislativa, dada a disfuncionalidade que atualmente se vive no Tribunal Constitucional em relação ao regime que continua em vigor. Esta preocupação do Tribunal Constitucional, totalmente legítima, foi mesmo feita em termos de se ter apelado para que as normas, supostamente, a entrar em vigor, pudesse entrar em vigor logo no dia seguinte ao da sua publicação, dada a tal preocupação de solução dos problemas por parte do Tribunal Constitucional. Foi isto que, contextualmente, temos para dizer com toda a franqueza sobre o modo como o agendamento, no concreto, se processou. Há ainda uma terceira observação que é suscitada pelo que acabei de dizer e é referência ao Sr. Deputado Telmo Correia. Não para divergir, mas para nos esclarecermos porventura melhor. De facto, é muito difícil que certos temas complexos por natureza e que exigem aprofundamento suficiente em debate possam ser tratados na Assembleia da República com 3 minutos distribuídos a cada grupo parlamentar. E foi o caso em concreto deste diploma. O que naturalmente prejudicou, e eu próprio reconheci na intervenção que fiz em plenário, o que naturalmente prejudicou a possibilidade de um debate mais aprofundado sobre as tais questões de conteúdo em relação às quais o CDS divergiu. E sobre este, então, ponto final da divergência do CDS, eu queria dizer o seguinte. Reconheço com inteira razão e fundamento a posição do CDS quando o CDS assume que sempre manifestou divergência em relação a 2 pontos da lei. Mas as alterações que a lei teve, não, para além das sugeridas no processo informal de contacto com o Tribunal Constitucional, foram várias outras. Em relação a essas várias outras, o CDS manifestou concordância. E, portanto, não se pode dizer, e é essa a parte de divergência política com o CDS, que o CDS entenda que no grupo de trabalho, já agora, é a expressão que foi utilizada pelo deputado António Carlos Monteiro, já agora metem-se aqui mais 2 questões para aproveitar a boleia das outras. Nada se passou assim. Tudo se passou com tempo, com diligência, com reflexão partilhada por todos, na convergência e nas tais 2 divergências pontuais e na convergência em relação às outras matérias. Ou seja, no grupo de trabalho não houve nenhum momento do já agora. tudo foi feito com a maior serenidade e com a contribuição reflexiva de todos sobre a maior parte, a esmagadora parte das coisas em que se concordou e naquelas em que pontualmente o CDS divergiu. E, Sr. Presidente, peço desculpa só para concluir a última observação. E agora sou eu que utilizo a expressão já agora. Já agora, a meu ver, o que não correspondeu ao espírito construtivo e da lealdade do trabalho feito, como aqui já todos descreveram e concordaram, foi depois ver, precisamente o CDS, invocar que tinha sido colocada uma norma de natureza transitória para procurar obter um resultado em relação a, por efeitos de aplicação retroativa, o interesse ou a vantagem fiscal de um qualquer partido. Nada se passou assim.